meu povo, tudo bem? A gente tá aqui hoje, no dia 17 de maio de 2020, em plena pandemia, sem nada pra fazer, então fizemos o quê? Planejamos fazer hoje um belo podcast. Você sabe o que é isso? Não sabe? Eu tenho aqui várias pessoas para explicar pra vocês sobre o que a gente vai falar hoje, eu me enrolei todo. Mas tudo bem, eu posso cortar essa parte. E tudo vai aparecer no vídeo.
Tudo vai pra edição.
Oi, pessoal. Como o nosso amigo já falou, nosso podcast.
Mas o Paulo não ia apresentar a gente.
Pois é, eu vou apresentar não vocês, é. Aí prometida, né? Que se meteu.
É a Anitta, tu sabe.
Ela é desse todinha. Jeito. Mulher medicina, vamos aqui. E aí, galera, não, tudo bem? Calma aí, Sarro, tá aparecendo no meu áudio. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Paulo, prazer. Eu sou aqui o mediador do nosso novo podcast, As Imorais. E hoje é dia 17 de maio de 2020, em plena pandemia. Estamos todos em casa, sem saber o que fazer, nada pra fazer. Às vezes trabalhar, às vezes não, às vezes descansar. Mas estamos aqui, criando este conteúdo belíssimo para você que tá aí na sua casa e que quer um conteúdo leve, descontraído, sem militância. Você vai encontrar aqui. Convidei pessoas especiais que estão dentro do meu coração pra falar de um assunto que vocês não gostam de falar sobre, porque ele é muito polêmico, mas a gente precisa conversar sobre isso.
Fezes.
Merda.
Gosta.
Muita merda.
Tem pessoas aqui que têm propriedade pra falar sobre o assunto. São LGBTs, homossexuais, eles convivem com merda diariamente, 24 horas. Então, eu quero apresentar o nosso primeiro convidado de hoje, Renato. Apresente-se, Renato, por favor.
Boa noite, pessoal. Oi. Ai, meu Deus, é uma honra estar ao lado de vocês.
E aí, Renato, me conta o que é que tu faz.
Amiga, em que depende da situação, porque assim, é um momento muito inusitado pra mim. Porque assim, principalmente em momentos de ir pro trabalho, já aconteceu muito.
Mulher, o que tu faz da tua vida, hein, mora? Eu tenho que apresentar os integrantes aqui do podcast, porra.
Já desengatou o assunto.
É desse jeito, é sobre isso. Vamos aqui.
Pronto, eu sou dançarino, não praticante por enquanto. Eu tô desempregado, gente.
Em casa fazendo TikTok. Isso é
dança
também.
Já tá valendo, né, essa parte já.
Já tá gravando.
Tá ótimo.
Pois é, eu não tô trabalhando, né? Eu tô só em casa, gravo uns videozinhos aqui.
É bom que você esteja em casa mesmo, entendeu?
Sim, a gente tá vendo. Infelizmente.
Nossa, gente, stay at home.
E nossa próxima convidada aqui, o nome dela é Samuel. Se apresente, Samuel, por favor. Obrigado, por favor.
Oi, gente. Boa noite. Uma loucura, né? A gente inventar uma loucura no meio da pandemia. Mas eu me chamo Samuel. Eu sou analista de processo de uma empresa terceirizada. Tá bom,
tá bom pra você, caralho.
Ela teve que ir lá no contra-cheque, no contraponto.
Pra decorar a frase, exatamente. Mas, pra, como todo mundo aqui, né, acho que, né, talvez pra quem vai escutar, talvez não seja um segredo que todos nós aqui viemos, somos dançarinos, viemos da dança, e a gente veio aqui fazer uma palhaçada, brincar um pouquinho, trazer uns assuntos legais pra você.
Ah, que ótimo. Muito obrigado por você estar aqui. Foi uma honra te receber. Está sendo uma honra te receber. E aqui vamos para o nosso
próximo. Agora pode ir embora. Tchau.
Não, calma aí. Fica aí que a gente tem que conversar ainda. Agora o nosso próximo convidado, Lucas, se apresente, por favor.
Oi, galera. Boa noite. Estamos aqui todos reunidos para fazer uma palhaçada para vocês, tá? Eu sou o Lucas, 24 anos. Sou analista de treinamento, parecido com o que essa UTI faz. Inclusive, da mesma empresa, né?
Foi pro mesmo lugar, só o Renato que foi demitido.
Trabalhando feito uma condenada, hoje eu tô de folga e resolvi fazer essa palhaçada porque eu não tinha mais nada pra fazer. Sim. E a pandemia tá tirando a sanidade de todo mundo, né? Então a gente veio aqui se descontrair e vamos conversar.
Vamos lá. É bom que essa parte eu vou cortar todinha e transformar ela num negócio de um minuto, que é pra não ter
problema. É. Vai ser só oi, sou o Lucas, Renato, Samuel. Pronto.
É, acabou.
Então, gente, vamos aqui começar. O nosso tema de hoje é fezes. Nós temos aqui pessoas especialistas, como eu disse pra vocês. O mundo LGBT está cheio, tanto em forma de pessoas, tanto em forma de chuca. E a gente vai conversar sobre...
Cheque.
Isso, sobre cheque também. Nós vamos começar agora locais inusitados. Onde foi o lugar mais inusitado que você já sentiu vontade, que você já ficou com aquela vontade assim, meu Deus, eu preciso cagar
agora?
Ou que
você fez.
Ou que você fez também. Vamos lá, começando aí. Pode começar, Renato, você deu seu depoimento.
Ai, gente, eu fico muito constrangido de falar disso.
Não, tá certo, amada. A senhora que é profissional.
Não, mas olha... Dia 18, amanhã, no caso, hoje é 17 de maio. Amanhã, inclusive, vai completar um ano desse acontecido.
Eu amo que eles lembram até a data, gente.
Porque foi exatamente no dia que eu viajei pra São Paulo, que foi dia 18. Tudo. Gente, eu fui, né? Como quem não queira nada pro aeroporto, estava com fome, porque o voo era de madrugada, fui comprar o meu bom Subway. Vocês sabem como o Subway é carregado com aquele molho, né? Aí eu comi, e eu sou muito medroso. Aí eu fui no avião, eu sou muito medroso, né? Aí eu fiquei a viagem inteira acordado, e o avião fez escala no Rio de Janeiro. Só que aí a gente tinha que passar uma hora lá, mas não tinha banheiro. Você só tinha, a pessoa ficava só em pé lá numa sala, esperando o momento da gente ir. Aí, beleza, né? Eu perguntei pra moça que tava ao meu lado, que tinha cara de que viajava todo dia. Aí eu disse, moça, daqui pra São Paulo é quanto tempo? Ela disse, não, 20 minutos, 30 minutos, a gente chega lá rapidinho. Eu disse, então dá pra segurar.
Isso era de São Paulo pro Rio, né?
Não, era do Rio pra São Paulo.
É. Ah, tá. Mas é rápido mesmo.
É, inclusive o Diego nem sabe dessa história, que eu fiquei com vergonha no dia que eu cheguei lá. Aí eu fui, cheguei, e nem comentei, né? Aí eu fui, cheguei em São Paulo, cheguei no aeroporto, eu disse, não, eu não vou no banheiro daqui. Vai que alguém me vê cagando no banheiro daqui? Primeira impressão, né? Olha que a bicha vai pensar, né? No aeroporto. Mulher. Aí eu fui, não, eu vou pra casa. Liguei pro Diego, era 6 horas da manhã. Eu sei, enfim, eu fui a viagem inteira... segurando o pito, assim, a sorte que eu sou
só a linguinha de fora.
Eu sou a minha sorte, gente, é que eu sou very close lá embaixo, porque não é sério, não escapou nada. Mas aí o que que acontece? Estava eu no último trem lá, Subway para eu metrô, para eu poder chegar na casa do menino.
Eu internacional.
Aí deu aquela vontade. Tá desgraçado. Sabe quando você vê o banheiro e já fica com barro? Não tinha nem chegado na casa do menino, tinha nem visto o menino ainda. Aí eu fui... Só um peidinho. Eu não vou peidar. Assim, ó. Gente, eu juro que foi só um ventinho, assim, ó. Foi só um ventinho. Só que aí, o que que acontece? Beleza, cheguei lá, encontrei o Diego, meu amigo, fui pra casa dele... desfiz as malas e tava ok. E eu disse, Diego, eu vou tomar um banho, isso eu morrendo de frio, porque tava muito frio, né? Mas mesmo assim eu me arrisquei, eu vou tomar um banho. Gente, quando eu tiro o meu short, a cueca toda cagada. E eu disse, aí eu, que porra é essa? Se eu nem senti deslizar. Gente, todo cagado. Aí eu, caralho, eu vim na hora certa pra tomar banho, né? Tomei meu banho. Aí, detalhe, quem disse que eu lembrei de limpar a bunda no coisa? Aí, quando eu me enxugo, eu vou e passo a toalha, né? Também. Na hora que eu passei a toalha, veio só um rastro de merda na toalha. E eu olhei assim, eu, ai meu Deus, não acredito que eu caguei a minha toalha.
Essa toalha era tua, era do Diego.
Era a minha, a sorte que eu levei três toalhas. Eu levei ainda três bem, toalhas. Né? Bicha, a toalha ficou cagada. Ai, eu disse, como é que a pessoa veio tomar banho? Como é que a pessoa veio tomar banho e caga a toalha?
Bicha, literalmente toda cagada.
É, amanhã, inclusive, amanhã eu vou bater até parabéns, porque eu completo um ano dessa tragédia.
Pega a toalha que tu cagou e bate com ela.
É,
É bom que a gente já lança
de merda.
A gente já lança esse episódio amanhã pra comemoração de um ano
desse. É, ano. Já faz a data comemorativa.
Exatamente, vai ser o título do episódio, né? Comemoração de um ano de uma cagada.
Eu só lembro de quando era criança que teve uma vez que eu tava indo pro armarinho com a minha mãe comprar algum presente, alguma coisa. E aí eu acho que eu tinha o quê? Uns 13 anos de idade. Aí cheguei lá e eu, ai meu Deus, tô com dor de barriga, mãe. Aí minha mãe, segura aí só um pouquinho que já a gente vai pra casa. Aí eu, mãe, não vai aguentar não. Aí do lado do armarinho, era o armarinho da Gorete aqui perto.
Aí, eu sei, famoso.
Aí do lado da Gorete, assim, na esquina, tem tipo uns matinhos, uns matagalzinhos assim, sabe? Aí,
não.
Aí foi lá mesmo, gata. Foi lá mesmo, eu fui lá pra fora, baixei as calças, caguei no meio da rua, no meio do matagalzinho. E eu fico, o pessoal passando pra comprar as coisas na Gorete, me olhando, e eu de cabeça baixa assim, só no truque. Só ninguém foi ver minha cara, mas eu tô aqui, ó, feliz da vida, cagando, caguei belíssima.
E tu limpou como?
Mulher, que limpou.
Muito. É.
Botei
ela só. Foi igual tu. Ela do Rio de Janeiro pra São Paulo. Foi ela. Da Gorete pra casa. Toda cagada.
Foi claramente isso.
Eu não tava fedendo, não, gente.
Só tu que não sentiu.
Mulher, não importa, tava cagada?
Tava.
Tava, ué.
Eu não tenho todinha. Muita. Não é não, bicho, a toalha é limpa. Se fosse tua mãe, se tua mãe soubesse, ela já dava uma surra tão grande.
E ó.
Eu não tenho muita história, assim, de lugares inusitados, não. Porque o meu cu, ele não é tímido. Então, onde eu tiver, que eu quiser, eu ver um banheiro, eu vou. Não importa onde seja. Quer dizer, depende, né? Vai que é aquele banheiro químico aí não dá, não tem que segurar.
Ai, não,
mas, quando eu era criança, bicho pouco. Eu tava brincando de esconde-esconde. Com os amigos.
Cagou na boca da menina.
E aí, isso aqui era aqui na rua. Aí a gente correu pra se esconder. E eu tava sentindo uma vontadezinha de cagar. Só que tava no meio da brincadeira. Não queria sair da brincadeira pra ir cagar. Criança, né? Aí a gente foi se esconder no lugar. Só que esconde-esconde, a gente brinca em pé. Eu em pé, eu conseguia segurar. Só que tal hora, onde a gente foi se esconder, Eu me acoquei. Quando eu me acoquei, acho que meu
braço.
O momento é agora. É aqui nesse momento. É cocô, é aqui. Não... Gente, na hora que eu acoquei, pronto, saiu tudo. Tudo.
Sentou, cagou.
Gente, só uma dúvida pra não saber se era só comigo. Só uma dúvida assim sobre o assunto. Quando você tá com a vontade. E você tá chegando dentro do banheiro, você sente tipo alerta.
Nossa, demais.
Que o cu já sabe. É, que você não tá nem tirando a roupa, ele já quer ser.
Ele já vem.
Às vezes você tem que tirar a roupa bem rápido e se sentar logo. Horrível, porque né? Se você
ele
não
sente.
Ele sente.
O cu sente, meu filho. Eu tô dizendo que na hora que eu me agachei, ele sentiu. Foi, eu pensei nisso. E foi. E saiu. E eu fiquei toda cagada. Sabe quando um velho tá com a fralda cheia de mijo? Pronto, era minha cueca. Era
de
bolsa. Eu fui pra casa bem caladinho, fingindo bem que nada quietinho. Tinha acontecido. Gente, eu vou já.
A bosta que tem que tirar as pernas, cara.
Exatamente.
Sabe que tava de pau duro pra trás?
É o quê?
Gente, comigo. A história que eu lembro, assim, eu também nunca tive problema pra cagar nos cantos, não, sabe? Mas eu lembro justamente a história que me fez, né, uma ser cagona. Desinibido. Que, uma cagona. Oi, mãe. Não, vou só querer o chá.
Só conversando besteira na internet, dona Luke.
É, mãe, só falando aqui besteira.
Dona Fontenelle.
Então, dona Fontenelle. Então... A história que, né, me desinibiu pra eu poder ser aberta a todos os banheiros e possibilidades. E foi o seguinte, eu também era pequeno. Aí, teve um dia que eu fui pra casa de não sei quem. Eu fui pra um condomínio, sabe? Não lembro quem era, um amigo de alguém daqui de casa, era criança, só fui, né? Fui, e aí tinha um condomínio, tinha uma quadra de areia. E aí tinha várias criancinhas lá, aquelas criancinhas que a gente vira amiga, assim, de primeira hora, e depois esquece, nunca mais lembra. Pronto, aí fui, né?
Aí tava lá brincando com as crianças, tinha quadra de areia e nós brincando, aí pronto. Aí tinha a moça, né, que era nossa conhecida, e começou a vir à vontade, né? À vontade. E eu não queria de jeito nenhum pedir pra ir no banheiro dela. Porque eu tava com vergonha. Porque eu pensava que as crianças vão me chamar de cagão. Isso. Acabaram de me conhecer, eu já vou ser. Eu já vou ser o cagão.
Vergonha de pedir pra ir no banheiro tem, mas de cagar nas calças, nenhuma.
Pronto. Aí o que foi que eu fiz, né? Eu esperei o momento mais oportuno, que foi o seguinte: a moça chamou todo mundo pra ir comer, né? Lanchar. É o lanche da tarde. Aí eu disse, já vou. Aí foi todo mundo. Aí o que foi que eu fiz? Lá tinha a quadra de areia, fui pro fundo da quadra de areia, o lugar mais distante. Caguei. Desci lá, comecei a cagar na quadra de areia, feito um cachorro. Aí não tinha, né? Não tinha limpar. O que foi que eu fiz? Tirei a cueca, limpei. Não, eu tirei a cueca, limpei. Deixei lá tudo e enterrei junto com a bosta. E fui embora. E fui embora, E o mijo melando no short, porque enfim, a gente caga e mija ao mesmo tempo, né? E o mijo lá melando, e eu fui embora e pronto. E eu nunca mais esqueci dessa história.
Gente, mas por que a gente...
Inclusive a cueca deve estar lá ainda, né?
Vixe Maria, por que que a gente tem tanta vergonha de falar pros outros que a gente quer ir no banheiro quando quer ir cagar, hein? Por quê?
Não é, gente.
Eu acho que, sabe, é porque assim, a gente tem medo de deixar aquela impressão de que a gente é post. Todo mundo é post. Vamos começar do pressuposto que todo mundo é post, né? Mas aí você chega na casa da pessoa, né? Não quer deixar aquela zona, não quer deixar o banheiro fedendo. Porque aí vai constatar como coisa, né?
Eu lembro que teve uma vez... É porque pra me cagar na casa dos outros, tem toda uma preparação. Tem todo assim um babado. Ou eu vou de madrugada quando tá todo mundo dormindo. E se eu for com todo mundo acordado, eu falo assim, eu espero até o último segundo. Entro no banheiro, tira a roupa, me sento, cago bem rápido.
Bem rápido.
pra pessoa pensar que eu tô me mijando.
Um xixi.
Aí eu já cago assim bem rápido. Dou a descarga, saiu belíssimo. Como se nada tivesse acontecido.
Vocês têm problema se alguém ficar falando com vocês?
Não, nenhum.
Não tenho, não.
O Paulo falou de dessa...
Não. É, tipo, que alguém fica conversando perto, aí tem gente que se desconcentra.
Eu não me desconcentro. Lembrando da dica que o Paulo deu, né, de bem rápido fingir que tava mijando, eu também tenho de sempre. Eu primeiro dou uma descarga com quem não quer nada pra ver se a descarga tá funcionando. Se a descarga não funcionar, o corpo vai ficar.
Finge que é o xixi, né? Finge que é o xixi.
É, exatamente.
Tem técnicas, né?
Tem gente que coloca papel, né? Higiênico pra.
Eu acho que eu preciso. Eu lembrei, achei que não tinha, mas eu lembrei, eu preciso contar essa história. Vou contar o começo da história. E o outro lado da história, quem vai contar é o Renato, porque eu lembrei dessa história, eu não lembrava que tinha essa história. Ah, eu pensei também tem local de fala.
É o feat.
Sim, meu Deus. Teve uma vez junto, que a mas... gente... Não, mulher, teve uma vez que a gente viajou pra... Natal. E no último dia, acho que foi no último dia que a gente tava lá, a gente foi pra... Não foi no último dia, acho que foi no sábado, que a gente ficou até o domingo, foi no sábado. A gente foi comer um sanduíche num lugar que o sanduíche é barato. Que o sanduíche é barato, mas ele é, tipo, gigantesco. Ele vem
aqueles podrão.
É, tipo, podrão.
Nossa,
mesmo,
gente, era enorme, enorme. Meu sanduíche, Deus, sanduíche eu não cabia nem na mão.
Podrão, não. Literalmente, né? Também depois que sai o corpo.
Literalmente. O sanduíche era um sanduíche que facilmente duas pessoas que comem muito dividiriam um. Mas eu, gulosa, fui, comprei um só pra mim. E comi feito uma desesperada. E de boa, fiquei de boa com o sanduíche até chegar no hotel. Gente, não aguentei. O sanduíche começou a fazer efeito e começou a borbulhar dentro da minha barriga. Não, tô aqui no banheiro. Eu vou aqui no banheiro desse quarto aqui que não tem ninguém, que tinham dois quartos nossos. Aí tinha um que sempre ficava todo mundo, que tipo, a reuniãozinha era naquele quarto.
Que era o nosso.
Era. E no outro quarto. E tinha outro quarto dos outros meninos que não ficava ninguém lá. A reunião sempre era no nosso quarto. Aí, beleza. Porque o nosso quarto era o primeiro e o outro quarto era o lado fundo. Aí beleza, não, vou nesse quarto aqui que não tem ninguém. Só que nessa hora que eu fui no quarto que não tinha ninguém, tava todo mundo na cozinha e o quarto é do lado, é parede com a cozinha. Uhum. Gente, eu passei mal, horrores dentro daquele banheiro. Foi assim, eu acho que foi. Acho não, tenho certeza que foi a cagada.
Aquela,
que eu dei na minha
aquela vida. Cena das branquelas.
Era isso que eu ia falar, meu Deus.
Foi a cagada, mas foi, pronto, gente. Foi exatamente igual aquela cena. Eu tava chorando igual aquela menina. De tanta dor que eu sentia e com eu passei mal. Aí eu achei que a Caatinga não ia se alastrar tanto pelo hotel.
Uhum.
Só achei. A Caatinga saiu pra cozinha inteira. Então todos os meninos na cozinha.
Pior aí que a Caatinga é um negócio assim, né? É enigmático. Às vezes você faz e não sai nada. Às vezes você faz e sai tudo.
Dependendo da consistência.
Nossa.
Dependendo da consistência.
Da intensidade também.
Vai
no
cheiro.
Aí eu. Que a minha amiga Renata contasse o resto da história, eu chegando na cozinha.
Ô, gente, foi triste.
A bichinha bem caladinha, gente.
Se eu fizesse assim, com o nariz e. Se eu assoasse, saía um tolete de bosta de casa. Foi um trauma que eu tive na minha vida. Gente, foi muito podre. Ele lá. A gente tava todo mundo reunido lá na cozinha, né? Que era uma cozinha área. Aí tava todo mundo. A gente subiu uma caatinga. Aí eu aqui, ó. Gente, estourou a fossa. Aí o pessoal, nossa, que podre. Aí olhou assim pra janelinha do quarto aceso. O banheiro aceso. Aí eu disse assim, tem alguém cagando ali. E tinha um amigo nosso que tava dormindo no quarto. Aí foi entre o Samuel e esse menino. Aí eu fui olhar e disse assim, ó, não, viu, ó, tá dormindo. Quem tá dentro do banheiro é a senhora Samuel, que tá apodrecendo essa pousada inteira. Menino, quando ele saiu, chega todo mundo lacrimejando, assim, os olhos. Gente, era uma caatinga tão podre, mas tão podre, que nem o esgoto aberto lá do Álvaro Wade, não era tão podre quanto essa voz. Aí ele aqui, ó, eu acho que o sanduíche não me fez bem, não. Aí eu, será? Você acha mesmo?
Eu acho que a senhora morreu.
Ai, gente, eu acho que a senhora morreu, e veio morreu de novo. Foi
trocou de pele.
Graças a Deus, hoje em dia eu não como essas besteiras. Porque meu pai.
A gata agora é fit.
Passei mal.
Cagaram até pela boca nessa viagem de
lá. Oh, meu Deus.
Ai, menções honrosas.
Aí fica aí pro próximo episódio.
É,
pra depois.
Gente, pra mim, como remediar é o famoso cruzar as pernas e prender. Eu sou mestre nisso, eu posso ficar assim horas.
Ai, gente, não, mas a gente também. Não, mas então, ó. É, na questão de como remediar, eu acho que também entra a parte de remediar a sua vergonha, pra você não passar vergonha. O que que eu faço? Presta atenção na técnica. Eu tô na casa de outra pessoa, né? Óbvio que eu não vou conseguir segurar a bosta, né? Mas tem vezes que eu como alimentos muito sólidos, que dá pra segurar ali 2-3 dias no máximo. Vixe. Aí depois, dá. Por incrível que pareça. Mas quando não consigo, que foi o que aconteceu já na casa da Tati, um beijo, Tati. Por favor. Amo os LGBTs. Quando eu tava lá uma vez, a família dela inteira tava na casa. Aí eu, que isso aqui na minha barriga, eu quero parir. Aí eu fui no banheiro e o banheiro era muito próximo da sala, né?
De quem era a casa?
Sim, era
não, a casa da Tati mesmo, a da mãe dela.
Ah, tá.
Era próximo. Não era o banheiro do quarto, não. Era o banheiro ali do corredor.
Uhum.
Sei.
Aí, e a casa lotada, tinha algumas pessoas do grupo, tinha gente da família dela, tava um monte de gente. Aí eu aqui, ó, sentei na privada, abri bem a bunda. Aí eu aqui, ó. Vamos eliminar, porque assim, no nosso estômago ele é dividido, ó, em gases, que é próximo ao cu, né, gases, bosta, gases e bosta, é tipo cortado, assim, aí eu aqui, ó, oh meu Deus, que venha só o ventinho, aí eu aqui, ó, aí eu, quando vai no, aí eu já pensei, eu acho que eu posso acelerar um pouquinho mais, né, pra chegar o momento, aí eu, Encolhi. Aí eu de novo, eu abri a bunda.
Isso pra não sair o barulho, né?
Isso, pra não sair o barulho. Aí pronto, chegou na bosta. Só que aí eu não sabia que tinha outra camada de ar. Aí eu aqui, ó. Ai, chegou, pronto, chegou e agora vai. Aí eu, pleft. Só que aí no meu pleft, eu fui com muita força. Aí fiz assim, ó. Pleft. Aí eu aqui, ó. Eu aqui no tem aqueles armáriozinhos embaixo de pia, né? Eu bati na mão, ó. Ai, que isso? Batendo
aqui a mão de lento.
Aí eu falei, ai, que isso?
Só tem um rato aqui.
O pior não foi isso, gente. O pior.
Tem um rato aqui.
O meu passe card, gente. O meu passe card caiu dentro da privada.
Ô, mulher. Quem tu tava fazendo segurando o passe card cagando? Mulher, o que é?
Não, é porque eu não tiro a roupa toda. Tipo, eu deixo o short assim no joelho.
Ah, eu não consigo.
Aí o passe card deu um pulo, não sei como. Gente, mulher, entrou na bosta com tudo. Eu...
Ficou só o ticket one way, assim, ó. Você manda a bosta.
Aí lá se vai eu ter que lavar o passe card.
Perdi. E ainda foi. Mas isso foi quando ainda faltava o resto da bosta descer?
Não, já tinha descido, já mas aí ele já caiu. Tinha, né? Já tinha descido. Ah. O problema foi, eu fui lavar o passe card, já tinha tava de bosta, eu tinha que lavar. Aí, 2 dias depois, gente, o chip não prestava mais lá, você vai no sítio ônibus fazer de novo, só por causa de uma bosta. Aí, como remédio... Nesse caso aí, é uma situação constrangedora, foi, mas pra remediar... O constrangimento, houve os barulhos externos que você pode provocar, inclusive se tiver visitas na sua casa, você pode ligar o chuveiro, mas não gaste água à toa não, bote isso. Um balde, e o balde ainda faz mais barulho.
Ou gente, se tiver uma pia do lado, tu liga a pia, aí lava a mão enquanto você tá fazendo, entendeu?
Sim.
Já adianta.
Tem várias técnicas.
Ai, é, mas bota o pito pra não gastar mais água.
Mas assim, uma técnica boa pra segurar, a gente acha que segurar a gente tem que comprimir. Não, comprimir é pior. É você liberar o estômago, não deixar ele sem pressão nenhuma. Porque tem muita gente, talvez nem todo mundo faça isso, né? Mas tem muita gente que se encolhe achando que vai conseguir segurar se encolhendo, mas não é. Você tem que deixar a sua barriga livre, bem esticada, mas pra você conseguir ter espaço ali pra aquele negócio.
Mas também tem aquela técnica de tipo você ficar fechando o cu, né? Fazendo sucções do céu.
Pompoarismo.
Puxando. Eu dou a famosa cruzada de perna e fico lá na posição.
Pra mim não funciona a cruzada de perna.
Ai, pra mim funciona.
Mas, gente,
porque isso aí é naquelas situações de que ele quer sair, entendeu? Aí você só quer botar pra volta.
Mas só que chega um momento que, mesmo que você demore, ele sobe de novo, porque tem tipo um compartimento, ele sobe de novo, aí você fica bem. Você só não vai aguentar mesmo quando o seu intestino completo estiver lá cheio de bosta. Só que se enquanto estiver normal, mas você tiver com aquela vontade, aquela dorzinha aqui, aquela cólica, ele ainda vai subir ainda de novo pra relaxar. E mais tarde... Mesmo você ainda não tá em casa, não sei o que, ele desce de novo pra esse compartimento.
Né, não sabia que tinha esse compartimento. Não sabia aí, ó, formando educação física.
Exatamente. É porque o nosso ânus, ele tem o músculo primeiro, né, que é a boquinha lá, por onde sai, né, o que todo mundo sabe. E antes dele, que tem tipo...
Também.
É como se tivesse um ímã, é uma válvula.
Que até as bilhetas vão cair aqui em cima agora.
Porque até quando você vai dar o cu, na hora que entra, assim, você sente uma coisa abrindo assim aqui dentro, tipo, tum, é como se fosse outro músculo que tivesse por dentro, que é justamente esse compartimento. Por isso que quando a gente vai fazer cocô, às vezes a gente nem caga tudo. Tem merda mais vindo por aí.
Mas vocês falando de, ai, faço cocô com roupa, não consigo. Eu só consigo fazer se eu tiver totalmente sem roupa. Se eu tiver roupa, eu não consigo. Eu tenho que tirar tudo.
Não tem essa restrição.
Meu pai, não consigo. Tá doido, se eu tivesse essa restrição, o meu cu não.
Mas eu comecei a ter o costume de cagar, eu vou tomar banho logo. Eu não vou comer, às vezes, só cagar, não. Eu faço logo tudo uma vez.
É verdade.
Não, quando eu tô em casa, sim. Mas, tipo, se eu tiver em algum canto, eu vou ter que fazer de roupa.
Porque até porque eu prefiro nem perder tempo
com papel higiênico, porque se eu tiver cabelo, vai ficar cheio de cabelo lá, os cabelos por dias lá. Pai, enquanto tu vai lavar, tá só o rolo lá.
Eu não uso.
Mas é, acontece com todo mundo.
Não uso papel higiênico, eu lavo logo tudo do jeito que tem que lavar.
Pois é, por isso que eu não gosto de usar.
Eu não gosto.
Só às vezes quando é necessário. Por isso que eu gosto de chuveirinho.
Eu não gosto de cagar de camisa.
Cagar de camisa.
Sei por quê. Sim.
De camisa.
Tipo, por exemplo, eu tô em algum canto, eu tô fora de casa. E eu preciso. E tem um banheiro ali disponível pra eu fazer. Se eu for no banheiro, eu não tiro o short todo, mas eu tenho que tirar a camisa. Eu não consigo, porque eu fico com muito calor e me dá muita agonia.
Quando a costa é muito dura mesmo.
Às vezes a água respinga, né?
Ai, é triste, gente, quando a água respinga, pelo amor de Deus.
É, quando desce, ploft, aí faz o boom, tibum, e morda tudo.
É chato, mas não me incomoda.
Nunca ardeu, não, teu cu, quando isso aconteceu?
Não, de mulher, que é isso? Que água é essa? Gente, tem ácido na água do teu caso?
Mas talvez tenha sido porque tenha rasgado alguma prega.
Ah, é,
e aí a água bateu, ó.
Aí, pode ser.
Pois então, eu tô com as minhas pregas todas, vão arrebentar, né?
Mas já pra perguntar vocês já sentiram que rasgaram alguma prega que eu tava cagando?
Ai, demais. Ai, já, é. Sim. Nossa, é péssimo.
Não. Eu senti, que derreteu uma prega minha uma vez que eu peidei de madrugada, que foi tão quente.
Meu Deus.
Foi tão quente, mas tão quente que eu acordei. Sabe aquele peido quente que nem fedeu, assim, nem teve caatinga de bosta. A caatinga que foi de gás.
Foi de gambá morto.
Ele nem fez sono, ele foi só
Aí eu aqui. Pronto, tá vazando gás. Acendeu um fósforo, eu morro.
Morria mesmo?
Será que aquilo de soltar um peido e acender um isqueiro? Taca fogo mesmo, será isso?
Taca!
Talvez, mas eu acho que tem que ser muito potente.
Eu sei que o peido das vacas tem metano. Aí dá pra fazer com peido de vaca.
Pois foi.
Acho que depende da potência do peido, né? Porque, tipo, pra poder fazer o fogo cuspir...
Renato, você sabe que tipo de gás tem no peido?
É CO2.
Ah, é carbono?
Mas eu acho que tem alguma coisa tóxica também, não.
Não, eu acho que deve ter, porque eu já vi gente peidando e acendendo coisa.
É, eu também já. Vocês já viram vídeo, aqueles vídeos no YouTube?
Até hoje. Porque os gases vão depender do que a gente tá comendo também, né? Não é só, não vai liberar uma coisa única, vai depender de
vocês cada já viram coisa vídeo que você tá ingerindo. Gente peidando infravermelho no YouTube, é tão engraçado.
Já, meu Deus, já é incrível.
Dê uma olhada depois. Você vê realmente como técnicas. É o negócio, né?
É tão rápido.
Então é tal, né?
Pode ver. Temos que desaparecer rápido.
Ai,
tá sendo... Sumiu.
E tem sempre aquela situação de quando você tá indo pra parada do ônibus e você quer fazer. E que você quer peidar, e você sai peidando assim sem ver ninguém. Você
sai peidando pra ele. Cada passo é um peido, né? E vai estralando assim, ó.
Total. É bom,
se quisessem me seguir, era só procurar meu rastro por aí, ó. Por isso que encontrava.
Acontece.
Marinha fumaça.
Se acontecer de você estar em algum lugar. E você olha, você acha que não tem ninguém, aí você solta o peido, mas quando você olha pra trás, tem uma pessoa atrás de você.
Não, isso
nunca aconteceu com vocês.
Comigo, não.
Já
aconteceu comigo.
Graças a Deus.
Aí eu pensei assim, eu não senti meu peido, você que lute.
Tipo quando você tá no banheiro do shopping, você acha que tá sozinho, aí vou soltar aqui.
Aparece alguém.
Aí quando tu vê, aparece a pessoa assim, aí
sim.
Não, gente, assim, tem pessoas que são dessa forma, né? De tipo assim, peidei, você que se foda. Gente, eu morro de vergonha dos meus peitos. Não, tipo, eu tenho vergonha mesmo. Porque eu tenho aquele antigo preceito de que pras pessoas eu não quero feder, apesar de que todo mundo fede. Se você peida, não peida, caga. Uhum. Todo mundo tem um culpado. Mas eu não quero demonstrar isso pras pessoas, porque pra mim é vergonhoso. Só que é normal, todo mundo faz isso. A pessoa mais bonita do mundo caga.
Sim.
E podre, porque quanto mais a mulher é bonita, mais o cu é podre.
Mas isso é muito um tabuzão que, tipo, entra na nossa cabeça, porque já tá impregnado em toda a sociedade, né? Desse negócio de não falar disso, de de não assumir, tipo, isso acontece, entendeu?
E é, pois é. Normal, e ainda mais...
Desmistifiquem isso.
Ainda mais na comunidade LGBT, que pros gays, né, você tem que estar com o cu perfeito. Nossa.
Limpo, zerinho, com que boa dentro do rabo.
Ai não, gente, eu não tenho paciência pra isso, negócio de chuca, esse negócio assim.
É, na nossa comunidade é muito pior isso, por conta da putaria, né?
Sim.
Das gays, do sexo.
Eu conheço pessoas que a Ave Maria, se não tiver feito a chuca, não tiver limpo, se não tiver depilado, não faz nada, manda direto e volta pra casa.
Tem tanta gente assim, tipo, é muito mais comum, né?
E aí a gente já entra no nosso próximo tópico, que é a famosa chuca. Renato, seu depoimento aí.
Ai, meu Deus. Gente, é porque assim, ó. Aconteceu uma vez, eu não caguei a pessoa. Eu não vou citar o nome da pessoa aqui. A pessoa tá vendo isso, né? Porque faz muito tempo.
Não precisa, eu não citar o nome, a gente não quer saber.
Eu não. Pois é, eu não caguei a pessoa. Tipo, não caguei mesmo. Mas eu tava, assim que começou lá, né, tá, aí eu lembrei que eu não tinha feito, aí eu, eita porra, e agora? Aí eu parei o momento e disse assim, ó, espera aí que eu vou no banheiro. Quando eu olhei pro objeto do rapaz, né, tava limpo, só que a minha consciência tava me mandando eu ir no banheiro. Aí eu fui no banheiro, tipo, aí... Tentei lavar, né? Na hora que eu comecei a lavar, né?
Eu lembro dessa história.
Aí, tipo, não saiu nada. Só que aí, depois eu fui a segunda vez. Na hora que eu fui a segunda vez, gente, deu uma vontade de cagar. Veio bosta da terceira geração. Aí eu acabo do banheiro e eu passei uns 40 minutos nesse banheiro.
Ai, meu Deus.
E eu disse assim, pra quê? Tava tudo tão ok. Pra que eu inventei de vir cutucar onde não era pra ter cutucado? Porque não ia vir até aqui. Não ia vir. Ia terminar ok. Todo mundo ia terminar tudo ok. Mas não. Aí depois de aí o menino veio e perguntou se você tá bem. Eu disse, tô.
Não.
Só que aí eu tava com medo de reiniciar a situação... E realmente cagar, porque já tinha aberto um portal ali, já, um portão de chakra, eu abri, que não era pra ter aberto. Aí, tipo assim, foi um momento preocupante, mas é tudo questão psicológica.
É tipo, mas você foi mexendo que tava quieto, você foi chamar, ela veio.
Foi.
Ela abriu a portinha e fez...
Ela abriu a porta, exatamente.
Verdade.
Foi empurrar a janta.
Ah, e outra coisa também, toda vida que eu sabia o momento que eu ia, né, fazer, né, com a pessoa, tipo, se eu soubesse que alguém ia pra minha casa ou que eu ia pra casa de alguma pessoa, parece que o meu corpo já sabia que eu tinha que passar o dia inteiro cagando pra poder ir. Não sei se com vocês é assim, mas comigo é. Tipo, é automático. Se eu combinei de sair com uma pessoa, eu passo o dia inteiro indo no banheiro, pelo menos 3 vezes eu vou no banheiro, aí quando chega na hora eu pareço assim uma folha. De leve.
Eu nunca fiz isso. Assim, o máximo que eu faço é só, tipo, lavar por fora e tal. Basta pra, né, fazer o truque e pronto, acabou. E se quiser assim, se não quiser, bebê, militando. Chego lá assim, vai, acaba fora, pô.
Não, mas se você vai procurar lá, você vai encontrar. Se você tem que estar preparado pra encontrar isso daí.
Não queira bater na porta de Francisco procurando pro João, né?
Pois exatamente. É como você.
Porque vai vir um Francisco.
Um grande Francisco.
Como dizem, né? Quem quer cu, quer merda.
É aquele ditado, né?
Exatamente. Eu já... Minha história com esse... Eu, tipo, nunca fiz muito. Nunca aconteceu de eu precisar fazer muito. Mas eu já fiz.
Já nasceu com primeira... limpo, né, amigo?
Não. Não, mas o pior é que dependendo do que você come, você não precisa fazer. Dependendo da sua alimentação e das vezes que você vai ao banheiro, você não precisa fazer.
Tem dias que a gente não tem mais dinheiro pra comer, né? Não come nada.
Aí fica limpo, não tem nada. Já? Exatamente.
Parece que fica mais podre às vezes quando você não come.
É?
Às vezes sim, eu acho que é porque não tem nada, fica só o suco gástrico, sei lá.
Talvez. É, faz sentido. A primeira vez que eu tentei fazer... Foi um pouco desesperador, foi muito estranho, porque era tudo muito novo pra mim. E tem o lance de você não colocar muita água pra dentro. Porque dá ruim, uhum, se você colocar muita água pra dentro. Porque a água não vai sair mais, ela vai ficar lá dentro pra sempre. Mas sempre não, né? Uma hora ela vai sair. Mas você também colocar demais, não dá certo. E eu colocando horrores, ó. Aí foi uma confusão que a água entrava e não queria sair mais. E eu fiquei doido e fui, foi desistir. É horrível. Eu admiro muito quem faz, sempre.
Também admiro.
Que nem um cheirozinho, porque é um trabalho.
É coragem, viu? Coragem, coragem.
Coragem e vontade.
Ai, ai, eu sou do visual mesmo, do comum mesmo. Tomar banho, fazer a limpa ali normal, mas isso aí de... Chuca não. Eu prefiro passar o cheque do que isso aí, porque é, faz mal, gente, em determinados níveis faz mal. Sim.
Se você quiser demais, então, faz mal.
Vai comer com bosta.
Exatamente. Você quer, isso. Você vai ter.
É natural, gente. Por que vocês têm esse negócio assim, entendeu? Tipo, pois você tá indo naquele buraco e de lá sai isso. É o único lugar que sai e
pra
você
quem
pode
já passou, pra quem já passou por esse tipo de situação, qual foi a reação? O do Renato já contou, né? Que ele tava com medo de nem
eu já acontecido. Passei.
Tá com medo de acontecer e foi embora pro banheiro.
Eu nem percebi, pra mim tava tão bom que quando eu vi tinha acontecido, já tinha terminado, na verdade, ele também viu. Quando eu olhei assim, ele sujou um pouco, eu, tá
bom, show. Vamos lavar. Pronto,
tchau, e... foi isso.
É, eu acho que as duas pessoas... E tem que ser exatamente isso.
As duas pessoas têm que ter muita maturidade, e a pessoa que reclamava alguma coisa, ela é muito bocó, muito idiota, tipo...
Totalmente.
Aff, que idiota a pessoa que reclamava.
Mas, gente, é porque do mesmo jeito que existe os héteros, que porque, por incrível que pareça, existe hétero que tem nojo de prequito. Tem nojo. É, e eu fico assim, passado. Só... Assim como tem esses héteros, tem as gays que tem nojo de bosta. Gente, se não quer... E detalhe, essas mesmas gays são as que não gostam daquele sexo que não tem penetração. Né? Elas querem estar lá penetrando, mas não gostam de bosta. Ah, meu amor, com licença.
E outra, essas são as piores. Porque essas aí são as que querem... São as que querem aquele Brilux brilhando. Mas não move um dedo. Se tivesse que fazer alguma coisa.
É todo feio.
Pior, tem esses que não movem um dedo nem pra limpar. E querem exigir que os outros estejam do jeito que eles quiserem.
Não lava os pelos.
Gente, aconteceu. Lavou, tá novo, acabou.
E é sobre isso, galera. A gente acabou dizendo que a gente não ia militar, mas a gente tá aqui.
A gente militou.
É, não tem como.
Não tem como não militar nesse mundo.
Tá pensando o quê? As bichas são sem noção. As
tiagas
sem
noção.
Não tem noção. Vixe, Maria, que gritaria é essa, pelo amor de Deus?
Foi aqui em casa, perdão.
A gente prometeu pra vocês que não ia militar, a gente queria mostrar pra vocês que a gente vai militar sim, apesar de tudo, porque...
É só pra abrir a cabeça das pessoas, do que é normal.
É. Cocô não é tabu, vai, todo mundo. Cocô não é tabu.
Cocô
não é tabu, isso!
E viva a bosta! Gente!
Oi.
Só pra fechar assim com chave de ouro, a gente falou que cocô não é tabu, vive um cocô e tudo mais. E a Sasha, a filha da Xuxa?
Ela caga.
Ela não faz cocô.
A gente, ela é muito perfeita, eu acho que ela não faz cocô.
Mas ela não tem cu.
Eu acho que ela fez uma cirurgia pra abrir um buraco.
Pois pesquisa aí, abre o Google, Sasha tem cu.
Eu acho que ela que
nem ficou. Ela falou que ela tinha cu e que ela cagava, ela falou isso.
Ah, ela, porque tinha
ela falou, alto, sabe? Eu vi um vídeo dela falando que ela tinha
cu. Não, mas eu acho que ela é que nem o que o meu amigo
bom,
falou,
né, que ela come
vai pro céu.
Ai, como é, né?
Tudo que ela come vai pro céu, gente, porque ela é muito perfeita, ela não faz cocô.
Meu amigo, não, você disse que ele não caga, tudo que ele faz vai pro céu.
É pro céu.
Aí como foi que tu respondeu, Renato?
Aí tu se sinta, aí tudo que tu come morre.
Oi. Oi, já, calma aí. Calma aí, gente, tô voltando.
Tá.
É porque a gente tá falando em férias, né, e eu estou num período... Não muito bem no meu estômago, então a minha mãe acabou de me deixar aqui um chazinho, né, pra...
Ah, eu também tô tomando chá.
Pra amenizar, né, a cagada.
Gente, então esse foi o nosso primeiro episódio, tá? Isso é uma tentativa da gente espairecer e se divertir, né? Sim. O mundo de viado aqui, enlouquecendo com essa pandemia, né? A sanidade mental a mil.
Com vontade de cagar.
Que vocês tenham
com vontade de cagar sempre, né? É, esperamos que vocês tenham gostado do nosso primeiro episódio. Se vocês quiserem sugerir, né, pautas para os nossos próximos episódios, a gente já é bem vivido, apesar da idade, né? Então a gente tem local de fala para muita coisa. E se não, a gente pesquisa, né? Porque a gente é estudado. E é isso. É, esperamos que tenham gostado. Sigam a gente nas redes sociais. Eu acho que o Paulo vai colocar em algum lugar para vocês verem a gente, né? Para vocês conhecerem melhor.
Esse áudio eu vou colocar.
É, do áudio.
No meio da privada. No meio da privada da descarga. Esse áudio é muito lindo.
Vocês vão encontrar a gente em algum lugar. Enquanto a gente não tem assim tudo consolidado. Vai ter em algum lugar. Lucas Fontinelli, José Renato, Samuel Alves e Paulo Nepomuceno. Procurem aí que vocês. Tá? É isso.
E é isso, gente. Muito
vejam também o vídeo do Unio que saiu um dia desse. Tchau.
Muito bem.
A divulgação.
Pesadíssima.
Comercial.
Alguém quer falar alguma coisa?
Alguém quer se despedir? A gente vai estar aqui toda quarta-feira nesse mesmo canal.
Em casa.
Em casa sempre. Continua em casa, gente, por favor.
Isso, e solta a vinheta.
Só pra contar um negócio. Ontem eu precisei ir no mercado, no meio do caminho quebrar a chinela. Foi horrível. Arrastando ela. Até o mercado, comprei as coisas e voltei arrastando a chinela. Foi horrível. Mas. Bom
já,
jeito.
Já não basta todo o mal que o mundo tá, essa lenda quebra a chinela. Oh, meu Deus.
Mas é isso, gente. Adorei essa palhaçada aqui. Espero que todo mundo se divirta. Beijo muito. E é
tchau.
Isso. Né?
Tchau.
É sorrir.
Beijo, viu? Se cuide todo mundo.
Tchau, beijinho.
Tchau, revoar.
Show. Pronto. Vamos continuar conversando sobre outras coisas aqui. Vamos jogar.
E eu tô aqui, faz tempo que quero mijar. Peraí, eu tô indo no banheiro.
O bicho estimulou, foi a vontade de cagar. Ai, a Bolsonaro, velho. Então o bicho vai ver a burra. Toda guenza. O bicho vai dar a língua presa.